Você tem que dar uma respiradinha depois de falar as palavras, tipo assim, ah, não sei o que lá. Aí você tem que dar um estalinho assim na língua pra, sabe, dar uma. Você tem que fazer assim, mostrar que o pensamento tá em funcionamento, assim, na sua
Entendi.
expressão.
Mesmo que tá tudo decorado.
Você está ouvindo o Humores Acadêmicos, um canal dedicado aos humores e rumores da vida acadêmica.
Nós estamos aqui hoje com nosso convidado, que é doutor e mestre em filosofia e graduado em psicologia. Ele pesquisa nas áreas de filosofia da psicologia, metafísica, fenomenologia e autores como Hegel, Merleau-Ponty, Michel Foucault e Derrida. Doutor, me fala como que está o seu humor hoje?
Primeira vez que alguém me chama de doutor, sabia? Então, olha, eu tô. Você me pegou até bem, assim, hoje, porque eu tô aliviado, porque eu tinha lido um edital de pós-doc na semana passada, errado. E aí eu li que a data limite para entregue lá dos documentos ia ser amanhã, mas na verdade vai ser em janeiro. Então eu tô aliviado. Esse é meu humor hoje.
Bom, que bom. E a sua relação com a academia hoje, então?
Eu estou tentando entrar de volta na academia, né? Porque eu sinto que eu fui expulso de lá, né? Eu defendi o doutorado e depois eu não tinha o que fazer, né? Não tinha com o que trabalhar. E aí começou a entrar um monte de projeto, né? Que você entra para divulgar outros trabalhos, e outros projetos e organização com outras pessoas e tal. E aí a academia ficou meio de fora, né?
Hoje você está trabalhando ou está desempregado?
Hoje eu trabalho, né? Tô num trabalho, assim, muito ruim, né? Muito ruim, paga muito mal, assim. Não tem estrutura lá para reconhecer títulos acadêmicos, né? Experiência, né? Então eu tô ganhando como se eu fosse um recém-formado, né? Então,
E então conta pra gente um pouco então dessa sua trajetória de sucesso. Tô brincando.
então, assim, tá, eu fiz a graduação lá em psicologia, como você falou, né? E aí tive essa relação com a filosofia bem no começo, assim, do curso, acabei indo por esses problemas filosóficos mais do que qualquer outra coisa, né? E aí resolvi que eu ia fazer um mestrado em filosofia, fiz umas seleções, assim, no Sudeste que não rolou, né? E aí acabei adequando o meu projeto para uma coisa assim mais ortodoxa, que é o programa de pós daqui, né, que é mais quadradão assim. E rolou, né, a galera aceitou e tal, que 2015 fui para São Paulo. Foi um pouco decepcionante, né, porque não tinha muito espaço para você dialogar fora do daquela linguagem do texto que eles traziam, né? Então, o texto ele absolutizava assim toda a discussão e se você trouxesse alguma coisa de fora, não tinha muito espaço, sabe, para dialogar mesmo, para
Sim.
falar e tal. E tentei seleções por lá também, não rolou, achei o processo da USP impossível. Impossível assim, eu acho, sei lá, eu fiquei pensando, quem é que consegue passar nesse negócio, né? E aí acabei tentando numa outra faculdade, doutorado, né? Acabei passando. E aí eu fiquei completamente surtado por dois motivos. Primeiro, porque eu tinha que aprender Hegel em 4 anos. Segundo, porque eu achava que eu precisava mostrar uma quantidade de trabalho suficiente para que as pessoas aceitassem as minhas solicitações de bolsa. Porque lá a coisa era meio assim. Não era muito claro como é que a coisa andava, entendeu? Lá, para as tantas, no doutorado, tem uma galera que começou a aparecer com bolsa, que você não sabia muito bem como é que essa pessoa tinha conseguido. E quando você ia atrás de saber como é que essa pessoa conseguiu, ela não te falava. E aí você entendia o que estava acontecendo, né? Enfim, e aí fiquei nessa pendenga, acelerei todas as disciplinas assim, mais rápido que eu podia, para terminar tudo mais rápido, para voltar aqui para Fortaleza, né? E fiz tudo muito ligeiro. E aí peguei esse doutorado, essa bolsa, né, que foi uma bênção dos céus.
Ah,
Foi assim, um
sanduíche.
tesouro que veio assim para livrar assim um ano da minha vida com uma seguridade financeira mais ou menos assim.
Sim, com o mínimo para sobreviver,
Isso. E aí fui para Alemanha por contato, assim, meu professor tinha um contato lá na Alemanha. E aí quando eu cheguei lá, o cara nem tava lá, né? O cara tava assim, tava dando aula na França, né?
né?
Mas foi ótimo também, porque eu não me senti obrigado a fazer nada. Tava ganhando lá o dinheiro da bolsa e foi, assim, foi super legal. Apresentei um seminário lá. Seminário não, né? Fiz uma falinha lá de umas coisas que eu tava pensando. Tive um retorno legal, assim, do professor. A gente saiu para almoçar junto, tal. Coisa assim, bem assim, tô dando certo na vida, né? Até
Sim.
voltar pro Brasil. E aí tava com planos de fazer a defesa em março. Acabou rolando, né? Mas foi à distância, né? E aí defendi em março.
Bacana. Eu defendi essa semana também à distância. Foi uma experiência
O que é que você
interessante.
achou da experiência de defender à distância?
Minha gata pulou na frente do computador. Você acredita? Então vamos agora para o nosso segundo bloco de perguntas inesperadas. Então agora algumas perguntas inesperadas. Eu vou te falar uma situação, você vai imaginar e vai me dizer um pouco do que você faria. Mas então, olha só, imagina então que aqui é um Reclame Aqui do mundo acadêmico. Se o mundo acadêmico é uma empresa, então não Reclame Aqui. O que você reclamaria, assim, principalmente?
Primeiro que isso é uma reclamação infinita, né? Sim. Você ia dar
Questão.
o você ia fazer o, né, para baixo, não ia ter fim, né? Eu começaria falando, porra, vocês me falaram que ia ser um negócio assim que, né, que eu ia estudar, que ia dar certo, que, sei lá, que você ter um doutorado faz alguma diferença na vida, que eu ia ter uma grana para poder, né? Não ficar preocupado com comida enquanto estudo ciência da lógica, mas não roubou. E aí, o que vocês me dizem? Acho que teria alguma coisa assim nesse espírito.
Mas tem alguma outra?
Nossa, tem vários, né?
Reclamação
Tipo
técnica,
assim,
reclamação técnica.
sei lá, a organização de vocês não é eficiente, né?
Nossa.
Existem homem hétero demais aqui dentro. Tinha umas paradas assim meio dessa natureza, eu acho, porque sempre tem aquela pessoa que as pessoas respeitam no programa, né?
Um cara,
E
né? Sempre tem
é
um
sempre
cara
homem, né? Sempre o cara lá que, porque a outra coisa que eu colocaria no Reclame Aqui é tipo assim, tentei usar meios de sociabilidade hétero para conseguir minha bolsa e não deu certo. Como faço? Eu juro por Deus, sentei assim, sabe? Juntei todas as minhas fichas, né, de paciência e sentei para conversar, para falar sobre coisas que eu não falo normalmente, né?
Puta
Sim.
merda.
Eu sou filho de dois funcionários públicos, né?
É, também.
Então a gente nasce com duas coisas na cabeça. A primeira é que ter renda é poupar renda e a segunda é que trabalho é esforço, né? Então, cheguei com essas duas ferramentas que não servem de absolutamente nada, né? Assim, você vai ver mesmo. Também essa segunda, quando a gente está no meio acadêmico, e a gente tem que cavar assim, o nosso espaço dentro do programa e, né, convencer as pessoas de que a gente tem uma opinião relevante, ficar falando língua estrangeira para todo mundo achar que a gente sabe de umas paradas que ninguém sabe. E essa coisa eu acho muito sofrida, ficar dentro desse lugar, né? Acho muito sofrido
É
assim, esse lugar
pesado, né?
de. Você sabe que eu falei da coisa do sociabilidade hétero, porque sempre quando eu falo isso, eu me lembro de um cara que ele me abordou e foi me dar um conselho, né? Eu não pedi. Porque eu estava acelerando todas as minhas disciplinas, né? O mais rápido possível e tal. E fui parar numa disciplina de filosofia analítica, não, era epistemologia contemporânea. Não sei, uma parada assim, bem contemporânea zona, né? É uma filosofia meio anglo-saxã que tenta formalizar assim situações cotidianas para você retirar uma epistemologia daí. Acho que é uma coisa assim. E aí, assim, sei lá, eu fui apresentar um texto que eu não sabia nem do que se tratava, porque era uma das condições de nota, né? E aí eu cheguei lá na frente, assim, já meio surtado, né? Porque era 2017, eu não aguentava mais. E eu falei um negócio assim, na minha apresentação, eu falei assim, olha, a minha expectativa é que vocês comecem a discutir e eu não preciso mais falar. Mas o texto é esse. Aí fui falar do texto. E aí fui um pouco na lata demais, né? E aí esse cara chegou e se aproximou de mim no intervalo e falou assim, aí me chamou para conversar e tal. Eu falei, cara, vem cá, não sei o que lá, me fala um pouco da sua formação. Eu falei um pouco da minha formação, disse que era formado em psicologia. Aí foi, o que você está estudando aqui no doutorado? Eu falei, estou estudando Hegel e tal. Eu falei, ixi, cara, você não precisa fazer isso não. Por que você está fazendo isso com você? Eu já estudei essas coisas, não serve de nada não. Pois é. Aí, nossa, aí eu fiquei muito emputecido, né? E aí eu acho que a sociabilidade entra um pouco desse movimento, assim, né? Que de um certo sentido eu acho que ele estava certo, né? Porque eu estava estudando uma coisa que não fazia muito sucesso ali, né? Mas fiquei com isso na cabeça quando eu falei lá para você do Reclame Aqui da sociabilidade entra, claro.
Sim. Eu fiz um. Eu fiquei um tempo fora da academia, porque eu formei, quer ver? Formei já tem 10 anos em artes plásticas, né? Aí depois eu tentei entrar na filosofia. Aí nunca. Eu não consegui entrar, porque eram 4 vagas só na linha de estética. E aí eu ficava em quinto. Aí eu fui, chutei o balde. Tipo assim, na segunda vez que eu tentei, eu tinha certeza que eu ia conseguir, porque o projeto estava muito legal. Eu fui super bem na entrevista, mas não entrei. Aí eu fui desistir, assim, completamente. Fui virar outra coisa, virei tatuadora. Aí,
Sério?
sério, trabalhei 6 anos como tatuadora. Peguei manha de tatuado, vários clientes. Aí eu fui para
Dá mais dinheiro que
Inglaterra.
filosofia, né?
Muito mais. Nossa, se for olhar dinheiro. Eu tô, tipo, fazendo voto de pobreza aqui.
Se você falar de coisa ruim, tem vários exemplos
Ah,
pra gente
que
traçar.
bom. Fico feliz.
Mas eu acho que eu fiquei com raiva por essa coisa que eu falei pra você dessa obscuridade que foi da gente compreender como é que é o processo de concessão de bolsa lá, né? E aí teve uma parada aí na Universidade Alemã que teve um convênio lá que era uma oportunidade para a gente ganhar uma graninha e ficar lá, que a gente ficou sabendo as pessoas sussurrando na nossa orelha, né? Eu não podia falar alto e tal. Coisas assim nesse naipe, né? E aí, só para terminar a coisa da raiva, né? Essa pessoa que era o secretário, ele ficou responsável pelo meu processo lá do sanduíche, né? Porque ele ficou meio mediando os documentos, né? A autorização lá do programa, a assinatura do pessoal e tal. E a gente trocou muitos e-mails porque eu não fazia a mais vaga ideia para onde é que eu queria ir. Bíblia, filho. Então eu fui entrando em contato com os professores para ver quem é que me respondia, né? Até depois ficar sabendo desse contato do meu orientador com esse cara lá na Alemanha. E aí eu fui atrás de falar com muitas pessoas e consegui o contato de um cara lá da Argentina, que eu nem lembro mais o nome dele. E aí consegui, falei com o cara, consegui a carta, não sei o que lá. Só que depois eu desisti, porque o meu orientador já tinha esse contato, era na Alemanha, tinha uma maior galera que eu conheci aqui, por coincidência, ia estar lá. Que eu falei, eu me senti assistido, falei, não, vou querer ir para lá mesmo. E aí o cara, ele foi encaminhar o meu e-mail de desistência da Argentina para o coordenador do curso, E ao invés de ele encaminhar, ele respondeu para mim, falando mal de mim.
Bem feito, ele errou.
Eu fui muito lady, né? Porque eu não respondi de volta. E
Que
eu ficar
horrível.
assim, calado estava e calado fiquei, né?
Que
E aí depois,
situação,
mas
que
assim, no
problema.
final das contas, ele meio que quebrou, ele meio que deu uma acelerada na parada ali, sabe? Então acho que funcionou. Porque assim, quando você é o menos, quando você se sinta na periferia de um espaço, você tem um campo de visão muito maior, né? E aí você consegue ver essas coisas que quem tá numa posição assim, um pouco mais confortável não consegue ver, né? Então tem essa parte sofrida, né? Mas a parte boa é que você tem que contar depois que passa.
Eu acho duas coisas que eu lembrei aqui quando você está falando. Uma é de uma solidão que a gente tem, assim, a gente fica muito sozinho no sentido assim, a gente tem que correr atrás de todas as informações, que as informações não chegam até nós, né? De tudo. Até para publicar, para tudo, tudo. Não chega nada para a gente. Eu fico com muita raiva disso, assim. Eu fico assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Aí depois eu descubro que eu teria que ter feito aquilo. Eu falei, mas eu nem sabia. Sabe? Você tem que publicar, não sei qual. Mas, meu Deus, eu nem sei como é que faz, nem sei que é, sabe? Para onde, para qual revista. Não sei também se é porque a gente veio de outra área. E às vezes os meninos que vão da graduação, eles já estão mais inteirados ali, né? Até dos contatos. Dá um sentimento cabuloso de o que que eu estou fazendo aqui, estou no lugar errado, de impostor, né?
Até você falando nisso do impostor, me lembrei de quando eu comecei a ter que pensar a minha banca, né? Tinha uns nomes que o meu orientador queria que fizesse parte, né? E eu meio que escolhi duas pessoas, né? Uma pessoa porque achava que ele era um professor simpático e achava que ele não ia esnobar muito o trabalho, né? E o outro foi um colega, assim, que eu gosto dele, acho que ele faz um trabalho muito legal e tal, mas me deu uma nóia assim. Todas as pessoas confirmaram, né? E eu falei, putz, agora eu tenho que mandar o trabalho. Cadê que eu mandei o trabalho, né? Fiquei enlouquecido assim, lendo e relendo o trabalho porque estava achando tudo uma porcaria assim. Como é que essas pessoas vão ler esse negócio? Então essa No final, assim, da coisa, né? Eu fiquei com muita vergonha da banca. Foi assim, esse meu sentimento, assim, da defesa foi um pouco, assim, de vergonha. Fiquei com muita vergonha da banca.
Você é um dos poucos homens que eu vejo que tem essa insegurança. Que eu vejo mais na gente, assim. Eu, para mim é uma coisa muito normal essa insegurança. Eu sempre tive em tudo.
Total. Ainda
Bom.
mais você tá lidando com coisas que as pessoas não estão te explicando o que que é, né?
Não, tá bom. Ai, deixa eu ver aqui outra pergunta. Ah, sobre credibilidade. Credibilidade é uma coisa assim que a gente precisa ter, né? Não importa, ou parecer ter. Então, o que que você acha que dá mais credibilidade? É um belo vocabulário ou uma bela bibliografia,
Vocabulário, com certeza.
assim? É.
Acho.
Qual palavra,
Você
assim, ou
pode.
expressão que você acha que não pode faltar assim num texto de sucesso na filosofia?
Outro sim, com efeito. Não obstante.
Não, nossa, eu não coloquei nenhuma dessas na minha dissertação.
Nem eu. Acho que eu coloquei com efeito. Com efeito eu colocava que eu fiquei meio viciado, virou meu cacoete.
É, com efeito.
Nossa, o que mais? Mas tem uma coisa com vocabulário que você tem que misturar o vocabulário com os gestos, né? Você tem que fazer aquela articulação com a mão. Você tem que rodar a mão,
Tem
você
que
tem que
rodar a mão.
colocar o seu dedo indicador assim no ar. Você tem
Então, dá umas
que.
dicas assim para os ouvintes assim de do que você usa
Ah, tá.
normalmente na sua tática assim para o sucesso da apresentação.
Retórica 101, né? Só que, assim, as pessoas não vão me escutar, porque eu já falei que não deu certo, né? Então,
Claro que.
acho que talvez elas podem
Mas você.
escutar, assim, como não fazer. como eu faço, né? Talvez elas vão conseguir, assim.
Mas você é doutor, a gente que ainda não é, a gente ainda vai ouvir, entendeu?
Você tem que dar uma respiradinha depois de falar as palavras, tipo assim, ah, não sei o que lá. Aí você tem que dar um estalinho assim na língua pra, sabe, dar uma. Você tem que fazer assim, mostrar que o pensamento tá em funcionamento, assim, na sua
Entendi.
expressão.
Mesmo que tá tudo decorado.
Mesmo que tá tudo decorado. Aí você tem que buscar, assim, como é que você fala meio. Isso.
Sim. Obrigada. E, por exemplo, para aparência, eu já notei muito assim, né, que eu, para conseguir assim, um mínimo de credibilidade na hora que eu estou apresentando, eu preciso colocar, tipo, uma roupa, uma camisa social, né? Ficar mais masculino. E o óculos, meu óculos redondo também ajuda muito. E eu vejo também que se eu tivesse barba, ia, nó, aí acabou. Aí eu ia ter credibilidade. Não é? Não é não? Imagina, né?
Tem a galera que meio faz assim o cosplay de gênio, né?
Sim. Aí tem que
E
bagunçar
aí
um pouco o
tem.
cabelo, assim, né?
E tem que bagunçar o cabelo, tem que, sabe, fazer a barba meio toscona, assim, meio ogro, né? Você tem que parecer, assim, atormentado pelas suas questões
O
filosóficas.
bigode, assim, é legal você dar uma puxada assim pra cima, né?
É puxada pra cima. Só que isso aí é um outro nível já, né? Eu já acho assim, você tem que tomar cuidado também pra não escapar assim o template, né?
Ah, tá. Mas no
Mas tem
caso.
essas duas coisas.
No caso, eu não vou ter barba.
Imagina.
Eu até, sabe, eu tô falando muita verdade agora. Eu até fiz umas aulas com um professor de locução, né? Até por isso que eu estou aqui hoje fazendo um podcast. Então, ele falou, sabe o que é para mim? Isso eu não tô falando que é o problema dele, não, mas é a verdade. Que eu tenho que julgar minha voz por grave. Entendeu? A voz tem que ser mais grave. As pessoas vão dar mais credibilidade para aquela voz mais grave. Então, eu venho trabalhando nisso. No...
Nossa, mas eu pensei agora na moça que eu acho. Assim, da minha turma, tem uma moça lá que eu acho que ela era mais. Das mulheres, ela era mais bem-sucedida, assim, né? A que eu acho, assim, que vai dar certo.
Ah.
E ela tinha uma voz bem grave, assim, agora que eu
Não
pensei.
é? Não, pois é, nó. Então, tipo, só quando você tiver muito foda, né, que você vai poder não ter nem
Ficar
óculos, nem
normal, né?
barba. Não, então tá. Então agora a gente pode ir pro nosso terceiro bloquinho, e já é o último, tá? Mas já vai acabando.
Tá.
Eu vou te falar o nome de alguns filósofos famosos, bem fáceis. E eu quero que você me diga como ele seria se ele fosse um animal de estimação seu.
Bom.
Vamos começar com o Hegel.
O Hegel.
É.
Nossa, eu tinha um Rottweiler quando eu era pequeno. A gente alimentava, convivia no mesmo espaço, mas a gente não se entendia, sabe? Eu só jogava assim ração para ela e ela comia e, contanto que ela não me mastigasse junto, tava tudo bem. Então acho que o Hegel é um Rottweiler que eu tive quando eu era pequeno.
Ótimo. Tadinho. E o Merleau-Ponty?
Hoje eu tenho uma gata e eu acho que ela seria mais ou menos ele, assim. É fofa, simpática, mas também é na dela, assim, sabe? Tem uma presença, assim, que é agradável, é legível, né? Mas que também não se faz muito de fácil, né?
Sim. Não é qualquer hora que você chega lá que ela vai te dar as
É, não, às vezes ela
respostas, não.
corre, às vezes ela se esconde, mas depois ela vem.
Legal. E o Nietzsche?
Sabe que eu li pouquíssimo Nietzsche na vida, mas eu acho que o Nietzsche é um pincher.
Pinche.
É.
Por quê?
Uma coisa meio assim, sabe? Fofa, porém agressiva, né? Porque o Nietzsche era, eu acho que ele tinha muito aquela coisa de A gente tem uma de querer mudar o mundo, né? Eu acho que ele tem uma coisa assim, uma perspectiva assim, às vezes tão singularizada que eu acho que às vezes você fica meio entojado, sabe, lendo o que ele tem a escrever.
Mas e o Pinche?
Então, Pinche, eu acho que é um pouco isso. Você chega muito perto do Pinche, você fica meio com agonia, sabe? Que ele não gosta muito de ficar latindo, quer morder e tal. Ele não sabe muito bem mostrar afeto, eu acho.
Entendi.
O Nietzsche aparentemente também não sabia, né?
É, não, boa. Tá bom. Aceito. Aceito sua resposta. E o Heidegger?
Heidegger. Heidegger, eu acho que ele é aquele porco espinho que você compra para ficar enjaulado, só para dizer que você tem, mas você não quer pegar. Você deixa ele lá na
Você
gaiola,
compra um
diz que
porco espinho? Eu
tem
nunca
ele, que
vi.
alimenta.
Ninguém comprar um porco espinho. Porco espinho?
Não tem umas espécies assim de porco-espinho doméstico, não?
Não sei.
Eu tenho
Espinho?
impressão de ter visto.
De soltar espinhos?
É.
Deve ter, não. O povo faz de tudo, né?
Não, deve ter, né?
Deve
Mas se não
ter.
tiver, eu tô decretando que tem agora, que é o Heidegger.
Tá. É um selvagem que você guardou.
Mais heideggeriano ainda, né? O que
Pois
aqui seria você achar um animal na floresta e chamar ele de Heidegger? Ele não tinha aquelas maluquices
pois
dele de
é,
ficar
ele morou
filosofando na
lá no meio
floresta,
das
sei
flores. Pois
lá,
é.
sabedoria selvagem, não sei
Sim. Tem algum deles que você teria?
o que lá. Ah, eu acho que eu teria, assim, o porco-espinho só pra ostentar, né? Só pra dizer uma coisa diferentona, assim. Mas eu ficaria com a gatinha também.
Foi ótimo, muito obrigada. Você quer deixar algum recado para os ouvintes?
Ah, não sei, eu acho que se a academia não der certo. Acho que não precisa ser o fim do mundo também, não. Acho que é isso que eu tô falando pra mim, na verdade, né? Se isso servir pra alguém.
Não, tão ótimo. Muito obrigada, prazerão te conhecer.
Prazer te conhecer. Obrigado pelo convite.
Ah, que isso, foi ótimo. Falou.
Beijos.
Falou,
Tchau, tchau.
tchau. Ah, e não se esqueça de nos seguir lá no Twitter, @humoresa. E se você quiser contar a sua história pra gente, entre em contato conosco pelo Twitter também. Um beijo e até o próximo episódio.